I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 5 and verse 17.
Eu estou abrindo hoje nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17, o livro de Atos, capítulo 5, versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E o nosso título é, essa manhã, o impacto da palavra. Bom, mas em primeiro lugar, nós devemos estudar os milagres e os propósitos e os significados. Mas o versículo 17, eu gostaria de voltar para o versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Eu só quero mencionar os milagres performados pelos apóstolos. O versículo 12 é um versículo principal pelas mãos dos apóstolos. Foram feitos esses sinais e prodígios. Existiam pouquíssimas pessoas depois da ressurreição de Cristo, tirando os apóstolos, que podiam performar esses milagres e sinais. Dois eram bem próximos dos apóstolos, chamados de assistentes apostólicos, e era evidente que esses prodígios, esses sinais e maravilhas autentificava esse grupo. Isso era focado nos apóstolos. E essa não é a única mensagem que nos fala isso, mas existem quatro mensagens principais que fala que esses milagres e prodígios são feitos pelos apóstolos. Então, temos aqui muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Bem, era seguro. E o que eu quero dizer é, talvez você esperasse que com milagres acontecendo, muitas pessoas ouviriam a mensagem da salvação, recebê-la e aceitá-la, não por causa da mensagem da salvação, mas por causa dos sinais e prodígios. Porém, no início da igreja, consideramos semana passada, a punição que veio para Ananias e Safira por mentir ao Espírito Santo, singular, um julgamento que aconteceu, não acontece entre o povo de Deus geralmente, mas as pessoas temiam até os apóstolos. Nós lemos em nossa leitura da Bíblia, eles magnificaram os apóstolos, e aqueles que tinham sido convertidos, não só eles, mas as pessoas, a mudança de vida. E, porém, eles temiam, porque aquele julgamento público aconteceu sobre a insinceridade das pessoas. Então, os milagres eram sinais muito importantes, mas eles também tinham desvantagens. Eles podiam fazer com que pessoas que não eram verdadeiras convertidas viessem e não entendessem completamente a mensagem, mas viessem só por causa dos milagres. Porém, os sinais e os prodígios tinham grandes propósitos. Eu gostaria de pensar nisso por um momento. Olha aqui no versículo 13, dos outros, porém ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Eles se maravilhavam com o que acontecia. E versículo 14, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Tinha tido 3 mil no dia de Pentecostes, depois mais 5 mil, e agora multidões seguiam eles, muita gente. Esses eram homens e mulheres. Então, o número da igreja de Jerusalém estava crescendo rapidamente. Então, as pessoas diziam, os 5 mil mencionado depois dos 3 mil, inclui os 3 mil. Mas eu diria que não. Eu penso que nós devíamos adicionar eles aos 3 mil. E ainda existe mais. Milhões, talvez. Não sei. Muitos nessa nova igreja, de Jerusalém. E ainda no versículo 15, mais milagres, de sorte que transportavam os enfermos para as suas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E talvez você pensasse, isso é uma superstição? Só uma sombra de um apóstolo curaria? Outros dizem não. É óbvio que Pedro e os outros apóstolos não poderiam ir para todas as casas para ver as pessoas doentes, as pessoas que tinham que ficar em casa. Então, aquelas pessoas eram trazidas para a rua para que os apóstolos, quando eles passassem, colocassem o efeito com o poder de Deus para curar todos. Bem, e aí, versículo 16: e até das cidades e convizinhas concorria muita gente a Jerusalém. Como eu disse, as cidades vizinhas, eles traziam enfermos, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então, aqui, grande efeito que nesses dias da igreja, que provocava outra reação dos escribas, dos sumos sacerdotes. Mas qual que era o propósito desses milagres? Será que você não vê, queridos amigos, um dos propósitos era autenticar, era dar atestação para a ressurreição? Porque isso é exatamente o que aconteceu com Cristo. Onde quer que ele fosse, as pessoas eram curadas. E em alguns lugares, todos os enfermos eram salvos. E agora, é uma loucura. As pessoas gritavam pela execução dele. Claro que era vontade de Deus, foi para isso que Cristo veio. Ele sabia que isso aconteceria, que voluntariamente ele seria levado e seguiria a crucificação, ele seria preso e levado. Deus colocou no seu Filho amado e eterno o peso eterno da punição devido a todos os remidos. E ele pagaria, ele pagou. Mesmo assim, quando ele vivia, ele curava o tempo todo. As pessoas pensavam: bem, que loucura, o que fizemos? Ele foi morto, nossos sumos sacerdotes casaram para que nós gritássemos pela morte dele. Ele curou, ele fez tanto. Mas agora que são seus discípulos, os apóstolos, com o mesmo poder. Então, provava não só a palavra que ele ressuscitou da morte, mas provava que esse era o poder colocado por Cristo e acontecia exatamente do mesmo jeito. Pelos discípulos, atestava que ele estava vivo, claro, ressuscitado em glória, operando pelo Espírito, mas ele vive novamente, como ele disse que viveria. Bem, esses são os motivos. Tentar lembrar disso é tão importante. Para começar, talvez coloquemos desta maneira: dando sinais e milagres, Deus, ele colocava a responsabilidade para com os filhos de Israel, os judeus, porque com todos os seus pecados, desobediência, ignorando os apóstolos que foram mandados, com tudo isso, existiam algumas coisas que eles fizeram certas. Bom, isso não o salvava. Não, era como se fosse uma gota num oceano. Isso não tirou toda a rebeldia que eles tiveram. Porém, eles fizeram algo certo. Eles manteram, de certa forma, a lei de Moisés e a cerimônia de adoração. Eles manteram essas coisas. Eles preservaram essas coisas, as escrituras sagradas. Bem, isso não ajudou porque as coisas que eles fizeram certo fez com que eles virassem muito orgulhosos, se achando muito justos. Eles confiavam em suas obras para serem aceitos por Deus e até salvação, se você preferir. Porém, eles fizeram algumas coisas certas. Eles eram leais a Moisés e às escrituras antigas, às escrituras de Deus. Eles as mantiveram, preservaram quando Salvador veio e os judeus, gentios, a nova igreja de Jesus Cristo estava acontecendo e o templo não existia mais, a ordem antiga passou, a igreja do Novo Testamento começou, Deus, na sua misericórdia, no seu amor, deu milagres e prodígios, sinais para libertar os judeus, os israelitas, do que eles tinham por Moisés. Moisés era bom, era grande. O Velho Testamento é de Deus. Porém, agora foi cumprido. Agora, o que os profetas disseram aconteceu. Cristo veio. Agora é a grande mudança. E aquelas pessoas, a lealdade que eles tinham era para a ordem antiga. Não, não, não podemos entregar Moisés, não podemos entregar o templo de Deus. Não, não, nem as leis cerimoniais. Sim, você pode, disse Deus a eles. Esse é o cumprimento de tudo. Cumprimento de tudo. A nova ordem. E para autenticar isso, para demonstrar, para libertar os judeus como se fosse da sua prisão a Moisés e a ordem antiga, os prodígios e sinais foram dados. Então eles tinham um propósito especial para aquela ocasião, para libertar os judeus. Deus, ele deu aquela ordem para eles antiga, e agora essa é a forma que ele mostra. Ouça o meu filho amado, ouça os apóstolos, ouça a nova ordem e a nova revelação. Claro, não só isso, mas os milagres e sinais atestaram os apóstolos. E eles precisavam daquela autentificação de que eles eram o testemunho da ressurreição e que eles eram os autores, eles seriam os autores, todos aqueles que atestavam nova revelação como autêntica, através dos apóstolos, o Novo Testamento, a escritura do Novo Testamento. Eles escreveram entre si, incluindo Paulo, o apóstolo especial, aquele que nasceu fora de hora. O único, depois dele não existiam mais apóstolos, só aqueles. Eles precisavam ser autenticados. É por isso que Paulo falava: não existe, no dias de hoje não existem sinais e prodígios, porém os apóstolos precisavam de atestação. Se os sinais pudessem ser feitos por todo mundo, como que as pessoas saberiam quem eram os apóstolos? Como que as pessoas saberiam qual eram as escrituras do Novo Testamento, autoritárias, inspiradas por Deus? Como que eles saberiam? Os apóstolos seriam ser autenticados, porque eles deram testemunho da ressurreição e porque através deles veio a escritura do Novo Testamento. Foi completa a palavra santa de Deus. E existe outro motivo, porque os milagres, bom, eu não vou te dar agora, bom, deixa eu me dar só dois, porque eu quero que continuemos. Os milagres de sinal mostrava quanto o coração do ser humano é duro. No momento veremos como os fariseus, sumos sacerdotes, saduceus, milhões foram convertidos, mas muito mais não foram convertidos. Eles viram pessoas sendo curadas milagrosamente, pessoas com doenças de nascença, pessoas deformadas. Muitos que foram curados. Nunca creram em Cristo. Muitos que viram, nunca foram convertidos. Pouquíssimos entre os líderes foram convertidos. Os sumos sacerdotes, líderes. Lá, eles testemunharam os milagres. Eles viram o que aconteceram, mas seus corações estavam duros. Você vê como o coração do ser humano pode ser duro. E o que isso nos fala? Que a conversão é somente pelo poder do Espírito de Deus. O pregador não pode converter. Ele tem o privilégio de colocar os fatos, rogar com almas, persuadir pessoas. Porém, só o Espírito Santo pode trazer convicção de pecado, pode mostrar nossas necessidades de Cristo por dentro, nos humilhar ao pó, levar-nos a arrependimento. E os milagres, isso mostra, é muito importante, temos que mostrar, isso que mostra isso para nós, quão duro é o coração do ser humano. Existirá inúmeras pessoas diante de Deus no dia de julgamento. Eles estarão silenciosos diante dele, mas seus corações talvez digam em ressentimento: se eu tivesse sido mostrado algo, um sinal, um prodígio, eu teria crido. Porém, Deus responderá para cada coração: milagres nunca quebraram coração, nunca derreteram consciências e corações duras. Nunca levou ninguém a Cristo. Milagres não podiam fazer. Então, os milagres têm uma função muito importante, porque eles mostram a dureza e a resistência do coração do ser humano. Só o Senhor pode salvar. Bom, mas já falamos o suficiente em milagres. Eu gostaria de falar, sobre pregação por um momento, porque temos aqui tão claramente nesta passagem, aqui no versículo 17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, eles se reuniam, fariseus e saduceus, mas os saduceus eram os primeiros nesse caso. Encheram-se de inveja, versículo 18. Lançaram mãos dos apóstolos, provavelmente disseram para que a polícia levassem eles, e os puseram na prisão pública. Os 12 apóstolos agora estavam lá. Antes era só Pedro e João, colocado num quarto, talvez quarto no templo, mas agora eles estavam na prisão pública. Processo de humilhação está ocorrendo. E aí no versículo 19 você lê: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Bom, aparentemente, os registros nos falam que os anjos que abriram as portas deixaram os apóstolos saírem e fecharam de volta as portas, e os guardas não sabiam de nada. Tirando-os para fora, disse, versículo 20: ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Bem, estávamos estudando essas passagens e você vê como os apóstolos falavam com o povo e com os líderes todas as vezes as mesmas coisas, que Cristo foi apontado por Deus para dar perdão de pecado, remissão de pecados. Eles falavam sobre isso o tempo todo, e é isso que está incluso aqui. Todas as palavras desta vida. A instrução dos anjos era: vai, pregue Cristo, seu sofrimento e morte na cruz do Calvário, sua obra expiatória, a única forma de salvação, o único caminho, ele ressuscitando da morte, mudando corações e vidas através de arrependimento e fé, vindo, em contato com Deus vivo. Caminhar com ele era o que aqueles israelitas, aqueles sumos sacerdotes, fariseus e saduceus precisavam ouvir. Eles não tinham vida, eles tinham religião nominal e mecânica. Eles passavam por emoções da cerimônia, mas eles não tinham nada pessoal com Deus vivo. Eles não tinham vida. Ah, as palavras da vida. Vida, pregue sobre a vida, pregue sobre a transformação, a conversão, pregue sobre o acesso para aquela vida, através de arrependimento e fé. Versículo 21. Quando eles ouviram isso, eles entraram no templo, e ensinavam. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Sem dúvida, em grupos, e cada um dos apóstolos, eu imagino, não diz isso precisamente. Mas algo curioso acontece enquanto eles estão pregando. No versículo 21, chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho. Eles não sabem, eles estão em outra parte do templo. Eles usaram outro dos grandes portões que leva a reunião deles. E eles não sabiam que o ensinamento estava acontecendo em outras partes do templo. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, existiam muitos deles, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxesse. E aí você tem o um registro. Nós lemos quando eles vieram, mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão e voltando-los anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Versículo 24. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e dos que viria a ser aquilo. Muito difícil traduzir parte deste versículo. Então, traduções às vezes são um pouco diferentes. Então, nós temos aqui na nossa Bíblia em português: estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Eles duvidavam, como que eles saíram? Eles não acreditavam no que estavam acontecendo. Eles estavam pensando aonde isso vai parar, mas era pregação que os preocupou mais. Bom, esses discípulos estão fazendo coisas incríveis, maravilhosas. As pessoas estão dando grande atenção, mas o que perturbou os líderes era o ensino, o que vai acontecer. Bom, depois eles falam para os apóstolos que eles estão determinados a culpar o sangue de Cristo. Eles não colocavam o nome de, não falavam o nome de Cristo, eles falavam aquele homem. Eles estão querendo culpar-nos do sangue daquele homem. Vocês estão querendo colocar o povo contra a gente, está culpando nós por executá-lo. Bom, os discípulos não estavam fazendo isso. Eles estavam no sentido, mas eles não estavam tentando trazer confusão e problemas com autoridades. Eles queriam levá-los a Cristo, ao perdão, ao arrependimento. Mas os líderes não viam. É o que eles estão ensinando que é o problema. O que eles pregam, o ensino, os milagres, acabariam-se. Eles só durariam um tempo. Claro que Deus ainda faz milagres. Vocês tiveram grandes, provavelmente, respostas de oração. Você chama isso um milagre? Talvez era mesmo. Deus ainda performa milagres. Porém, ele não faz milagres de sinais pelas mãos de homens com dom. Os apóstolos passaram. Esses não são sinais entre nós, cristãos. Sim, nós podemos testificar muitos milagres entre nós, mas eles não são sinais. O que acontece é a pregação, é o ensino, testemunho, a escola dominical. Pregar sempre, em primeiro lugar, isso continua, até o fim do mundo continuará. Isso que salva almas, é isso que os anjos comandavam os apóstolos a fazer: volte para o templo, volte. Bem, eu estou repetindo mais ou menos o que os anjos diria: volte, reúna o povo que você reuniu antes, novamente pregue para a grande multidão, pregue sobre Cristo, pregue sobre a vida e caminhar com Ele e conhecer Ele. É a pregação que alcança os resultados. Mas agora os apóstolos foram presos. E no versículo 25: e chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência dessa vez, porque temiam ser apedrejados pelo povo. O povo estava se tornando tão próximo dos apóstolos por causa das curas e muitos por causa da pregação, que os guardas temiam ele. Versículo 27: trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou: será que foram todos os membros do sumo sacerdote? 27? Talvez não todos, era um grande número. Talvez um círculo deles. Em outro lugar, você lê que pessoas que estavam em seu meio deles, mais os apóstolos. Então, é difícil saber o número. Mas temos aqui, versículo 28, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? Nós admoestamos para que não fizesse isso, não ensinasse neste nome. Você vê? Eles nem mencionam o nome do Senhor Jesus Cristo. Não deves ensinar nesse nome. Você fez mais do que isso. E eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina. Esse ensino está em todo lugar. E quereis, intenção, acusação, lançar sobre nós o sangue deste homem. Você quer vingança contra a gente. Você quer acabar com a gente? Bem, era isso que eles temiam. Porém, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é o que ele falou antes. E o que ele quer dizer é: nós temos que obedecer às Escrituras. Ele está se referindo às Escrituras, ele se referiu antes, quando ele disse: temos que obedecer os profetas em vez dos homens. Versículo 30. Ele está pregando agora? É tudo uma pregação. Os milagres eram maravilhosos. Eles atingiram os objetivos, mas eles eram por um tempo só. O Deus de nosso Pai ressuscitou Jesus, ao qual vós... Eu já mencionei isso antes. Olhe bem para esse versículo. Existem oito ocasiões onde Pedro usa o poder do contraste, e ele faz novamente aqui: o Deus de nosso Pai ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a... Existem dois contrastes: o Deus do nosso Pai ressuscitou a Jesus. Isso não quer dizer ele levou para o mundo. Quando o tempo vem, quer dizer a ressurreição, de que o Deus, o nosso Pai, ressuscitou aquele a quem você mataste. Esse é um contraste. Deus ressuscitou, você matou, vocês mataram. Outro contraste: suspendendo-o no madeiro. Isso era algo, foi algo terrível. É mencionado em Deuterônimo, capítulo 21. Suspendendo-o no madeiro, isso era uma grande maldição para o povo de Israel. Suspendendo-o no madeiro, enquanto você amaldiçoa ele, coloque ele numa situação de vergonha, para que ele seja crucificado. Versículo 31. Deus, com a sua destra, o elevou. É um contraste. Você o matou, Deus o ressuscitou. Você o amaldiçoou, Deus o exaltou. com sua destra, elevou-a príncipe e salvador, para ser um Senhor Salvador, aquele que agiria para salvar, como ele fez na cruz do Calvário, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. O que é isso? Bem, através de Cristo e através da cruz do Calvário, a porta está aberta para que arrependemo-nos. Agora existe um Salvador que derramou o seu sangue, que pagou o preço pelo pecado e cancelou a dívida para aqueles que são remidos e se arrependerão. Então ele deu a facilidade do arrependimento para Israel e perdão, que está em outro lugar traduzido como remissão de pecados. Então aqui está o Evangelho novamente sendo pregado pelos apóstolos. Aqui somos testemunhos dessas coisas, a ressurreição e a obra de Cristo, e também o Espírito Santo através dos milagres que Deus deu a ele, que obedece a ele. Quando, versículo 33, ouvindo eles isto, se enfureciam, mas não da mesma forma que a multidão das pessoas, aqueles 3 mil que foram salvos no dia de Pentecostes, que também eles moveram-se no coração com dor e com graça, convencidos dos seus pecados e de suas necessidades. Não, aqui eles estão enfurecidos de uma maneira que fazem eles ficarem furiosos. Eles estão com raiva. Quando eles ouviram isso, se enfureciam e deliberaram matá-los. O que isso quer dizer? Os apóstolos estão lá. Eles estavam lá. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Bom, eu proponho que Gamaliel vai dizer: remova-os da nossa reunião, coloque-os de lado, em outro lugar. Isso é algo privado, algo que devemos discutir juntos. Ouvindo isso, eles estavam enfurecidos. Eles queriam matá-los. Enquanto os apóstolos ainda estavam lá, sim, eles queriam matá-los. Bom, como? Algumas pessoas acham que membros daquele lugar levantaram-se e permitiram, disseram, eles devem morrer, devem ser mortos. É claro que eles não tinham direito de fazer isso. Existe uma autoridade romana, como que seria feito? Talvez em segredo, mas talvez a proposta foi feita publicamente em frente dos apóstolos. Talvez eles estavam só cochichando entre grupos pequenos, enquanto eles consultavam um ou outro, como magistrados fazem. Quando eles consultam entre o outro o que fazer com aquele que é a pessoa que está sendo acusada antes que seja anunciado a sentença. Talvez é assim que aconteceu. Bom, só podemos imaginar, mas é sugerido a proposta de matar estava acontecendo nessa reunião, mesmo lá. Então, nós estudamos os milagres e o que eles aconteciam, a passagem. Olhamos para a pregação, em primeiro lugar, foi a pregação que salva. Os milagres atestam os apóstolos. Os milagres provam quem Cristo é, que ele está vivo ainda. A sua obra, a obra de Cristo ainda estava sendo continuada pelos apóstolos, mas os milagres não salvavam, eles não amoleciam corações, eles não faziam com que as pessoas se arrependessem. Era a pregação que fazia isso. E aí, lá em toda a era, e com pregação, nós alcançamos tudo o que devemos alcançar por Cristo, toda a palavra de testemunho, toda a escola dominical ensinada, tudo que fala dele e apresenta ele. Bom, mas agora concluindo, eu gostaria de falar não sobre milagres, não sobre a primícia da pregação, mas só uma palavra sobre os caracteres ou a maior parte das pessoas que vemos aqui nessa narrativa. E eles são os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus e os saduceus, de um lado, e os apóstolos e os discípulos, no outro lado. O que eles são? O que vemos deles nesta passagem? Bem, você vê os sumos sacerdotes, irritados, com raiva, duros. Eles não são movidos pelos prodígios e sinais que eles veem. Eles nunca foram movidos através de nada. Não são movidos pela ira de Deus para com Israel, que eles foram ocupados pelo exército romano. Isso não os moveu para buscar arrependimento para com Deus, para abrir os olhos e ver o Salvador. Eles não foram movidos pelo ministério de Cristo, os seus milagres e curas. Eles gritaram e insistiram para a autoridade romana que ele devia ser morto. E agora, essa pregação que ele é ressuscitado da morte, com todos os milagres, todas as evidências, eles não criam. Seus corações são tão duros. Eles não se arrependem dos seus pecados. Buscam a Cristo. Então você vê uma parte. Não é movida por nada dessas coisas. E aí, nós oramos tanto para que o poder do Espírito nos dias de hoje derreta corações. Talvez você seja alguém, mesmo nesse culto de ensino da manhã, alguém que não é movido pela mensagem da salvação, nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca buscou conhecê-lo, ter a sua vida transformada, ter o perdão de Deus. É possível que você venha e você deve vir para o culto evangelístico quando nós focamos na necessidade de salvação. Ainda assim as pessoas vêm, muitos não são movidos, muitos não tem efeito, não importa o quanto rogamos, o quanto explicamos, o quanto colocamos diante de ti a necessidade da salvação. É por isso que dependemos do poder do Espírito Santo para operar em vidas. Muitos nos dias de hoje querem outra coisa. Dizem: ah, eu sei o que vai fazer efeito, eu sei o que vai trazer pessoas para dentro da igreja. Traga as bandas, traga as músicas contemporâneas. Ache alguém que pode perfumar um milagre, como se pudesse. Faça algo que vai impressionar o povo. Essa é a resposta. Esse é o caminho. Não, não há. Nunca foi. Não era para isso que existiam os milagres. Não era para isso que existiam cerimônias para impressionar as pessoas. Era para ensinar. Agora nós temos a palavra e a mensagem do Evangelho, mas nós também temos, se orarmos, o poder do Espírito Santo. E nós vimos o poder do Espírito. Nós vimos na nossa própria vida, nós vimos ele operar em nossa vida, nós vimos ele operar em vidas de pessoas que nada mudariam eles. De repente, seus corações são amolecidos, de repente eles se tornam necessitados. Conseguem ver seus pecados, são movidos pelo que Cristo fez, entregam suas vidas a Ele. É o que oramos, é para que oramos constantemente, todos nós. Eu acredito. No culto de oração, nós oramos por tudo isso. As pessoas são vistas aqui, que são tão duras de coração. E esse é o coração do ser humano. Mas para o Espírito Santo, do Deus vivo. Não. Bom, eu devo concluir. Nós vemos os apóstolos do outro lado. Note que, como eles estão, eles mantêm o mandamento de Cristo. Gratuitamente você recebeu. Gratuitamente dê o que você recebeu. Você recebeu gratuitamente o que você der, seja a palavra, ou no seu caso, seja o poder de cura, dê gratuitamente. Nunca pegue nenhum dinheiro por isso. Nunca deixe com que você seja enriquecido por isso. Você vê os apóstolos, você vê em todo o Novo Testamento, eles se manteram pessoas simples, materialmente falando, humanamente falando. Eles se manteram sem efeito, eles não se enriqueceram, eles não eram como esses pregadores da prosperidade dos dias de hoje, ou tantos pregadores carismáticos enriquecidos gratuitamente recebeste. Dê na obra de Cristo mais ainda, enriquecidamente dê. Você vê, eles eram homens humildes, os apóstolos, mantinham a pregação do Deus vivo, inspirados pela ressurreição, buscando, desejando almas com grande compaixão por elas. Eles pregavam sem se cansar a palavra de Deus. Bom, eu quero concluir com o versículo 28, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome. Eles não davam o nome de Cristo. E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Eles não davam o nome de Cristo, eles estavam determinados a não dar o nome dele. Ele era tão ofensivo para eles. Mas Pedro e os outros apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles pregaram, e eles não temeram. E os sumos sacerdotes, os fariseus, não conseguiam acreditar. A maioria das pessoas seriam covardes diante deles. Eles colocariam a cabeça para baixo. Mas esses homens arriscavam tudo, mesmo suas vidas, e ainda assim mantinham sua compaixão, sua sinceridade. E eles continuavam por Cristo. Eles eram representadores de Cristo. Bom, nós tivemos só a chance de olhar rapidamente os milagres e os propósitos, a primícia da pregação, os corações duros. Nós éramos assim um dia. E os apóstolos e os discípulos. Que pessoas eles eram. Que grande exemplo nós temos com a inspiração de Lucas, o amado físico. Que Deus abençoe e toque nossos corações, para que sempre dependamos do Espírito em nossas obras.